mobilização contra o Aedes aegypti. Presidenta Dilma se reúne com ministros para definir estratégias para ação em todo o país. Igrejas também vão apoiar o combate ao mosquito.
Matemática sem complicação. Brasil melhora desempenho dos alunos na matéria, aponta pesquisa de organismo internacional. E tem também mais crianças na escola.
Cai pela metade o número de acidentes nas estradas durante o carnaval. Os números são parciais e a operação da PRF termina hoje.
Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti é o assunto de uma reunião que acontece neste momento no Palácio do Planalto.
A reunião é entre a presidenta Dilma Rousseff e ministros. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Luana Cari. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Ellen. Boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. A presidenta Dilma e os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, da Casa Civil, Jacques Wagner, da Defesa, Aldo Rebelo, da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, do Planejamento, Valdir Simão, da Saúde, Marcelo Castro, e da Integração Nacional, Gilberto Ock, estão definindo como será a mobilização nacional do próximo sábado, dia 13, contra o mosquito Aedes aegypti. 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas estarão nas ruas de todo o país para orientar a população e combater o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e do Zika vírus. No início da tarde, os ministros da Casa Civil, da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação discutiram novas tecnologias de combate ao Zika e alinharam ações a serem tomadas com institutos norte-americanos de pesquisa para, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina contra a doença. Ao vivo de Brasília, Luana Karen.
E as igrejas cristãs do Brasil também vão apoiar o combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e o Zika vírus.
O Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil se reuniu hoje com a presidenta Dilma Rousseff.
O repórter Paulo La Sálvia, que também está no Palácio do Planalto, conta ao vivo como foi esse encontro. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou a reunião com o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil para apresentar a situação sobre o Zika vírus, a dengue e o Aedes aegypti no país. Segundo o presidente do CONIC, Dom Flávio Irala, a presidenta pediu para o Conselho mobilizar as congregações para enfrentar o problema do Zika vírus e para participar do Dia Nacional de Mobilização marcado para o próximo sábado.
Nós estamos recebendo o convite e o desafio da presidenta para trabalhar no sentido de ajudar, né, e mobilizar as nossas congregações para enfrentar o problema da Zika. Nossa responsabilidade com a Casa Comum começa na nossa casa, passa pelo nosso bairro e vai até o nosso município.
Já o presidente da Aliança Batista do Brasil, Joel Zeferino, afirmou que a inclusão da questão do Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, chikungunya e o Zika vírus em encontros semanais da igreja vai ter um impacto na conscientização das pessoas e que a iniciativa do governo para o próximo sábado é bem-vinda.
Todas essas questões precisam ser enfrentadas e é essa consciência que a campanha da Fraternidade Ecumênica quer trazer, quer levar as pessoas a se mobilizarem a partir de suas casas, combatendo os focos do Aedes aegypti. Dois terços dos focos do Aedes aegypti estão dentro da casa das pessoas, e se a gente consegue combater esses dois terços, levar as pessoas a combaterem o Aedes aegypti dentro de suas casas, nós vamos conseguir reduzir essa epidemia de forma muito eficiente.
O CONIC foi criado há 34 anos em Porto Alegre e reúne 5 igrejas com abrangência nacional que atuam em todo o país. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
E para ampliar ainda mais essa mobilização contra o mosquito, hoje a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o CONIC lançaram a Campanha da Fraternidade.
O tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, que tem como foco o saneamento básico.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve no lançamento e falou sobre o aumento de recursos para garantir o acesso a esgoto e água tratada à população, ações que também integram as políticas para acabar com o mosquito Aedes aegypti.
Assegurar o direito ao saneamento básico a todas as pessoas. Esse é o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Durante o evento, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, lembrou que o cuidado com o saneamento básico é essencial para eliminar o Aedes aegypti e as doenças que ele causa, a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus.
Houve um aumento bastante expressivo nesse recursos e precisamos continuar mantendo esses investimentos. É evidente que é um país com uma dimensão continental, com mais de 200 milhões de brasileiros, mas que tem na questão do saneamento uma questão muito sensível vinculada à qualidade de vida das pessoas.
A campanha quer mobilizar igreja, sociedade e governo para o tema do saneamento básico como direito humano fundamental. O presidente da CNBB e arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, lembra que o combate ao mosquito deve continuar com o fim do carnaval.
Nós precisamos aproveitar essa ocasião para um exercício mais consciente da cidadania, isto é, para levar mais a sério o papel que cada um de nós tem no cuidado da casa comum, que é o meio ambiente.
Segundo a CNBB, o acesso à água potável e ao esgoto sanitário é necessário para alcançar resultados na luta para a erradicação da pobreza e da fome, para a redução da mortalidade infantil e pela sustentabilidade ambiental. Reportagem Paola de Orte.
7:07 no horário brasileiro de verão.
Somar, dividir, multiplicar, estudar os números está deixando de ser um bicho papão para muitos alunos.
Isso porque o Brasil é um dos países que mais reduziram o número de estudantes que não sabem a matemática básica.
O resultado é de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formada por 34 países que têm o objetivo de promover políticas para o desenvolvimento econômico e o bem-estar de pessoas por todo o mundo.
O relatório publicado hoje leva em consideração os anos de 2003 a 2012 e é realizado com estudantes na faixa dos 15 anos.
O repórter Rafael Gasparotto está ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz mais informações. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Segundo o estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o número de alunos brasileiros na faixa de 15 anos, que estava abaixo do nível de conhecimento básico na matéria, caiu 18% entre 2003 e 2012. O secretário-executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, comenta os resultados.
A média da OCDE cai nesse período e vários países caem. E o Brasil é o que mais avança. E, além disso, o Brasil é o que mais avança também em colocar estudantes de 15 anos acima do mínimo da OCDE. Ou seja, estudantes que estavam com o nível mais baixo da OCDE, o Brasil reduz de cerca de 53% para em torno de 35%. Então, o Brasil tem uma redução de quase 18%. O Brasil fez isso e o Brasil foi o segundo país que mais incluiu estudantes no ensino médio, ou seja, de 15 anos, em torno de 420 mil novos estudantes.
O secretário elogiou eventos como a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, porque coloca a disciplina em foco com participação efetiva de estados, de municípios e do Ministério da Educação. Luiz Cláudio Costa cita outras iniciativas que explicam o bom desempenho do Brasil no estudo.
Cada vez mais a formação de professores, né? Nós temos o PROFMAT, que é um programa específico de formação de professores de matemática, inclusive nível de pós-graduação. Nós estamos observando cada vez mais o pacto, que nós estamos reformulando o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, trabalhando com novas metodologias, tanto, claro, para escrita, para redação, mas também para matemática. Então, são ações efetivas que têm dado bons resultados, mas precisamos fazer mais.
E mais cedo, Ellen, eu conversei com o estudante Maurício de Souza, do 8º ano de uma escola pública aqui do Distrito Federal. Ele tem se destacado nas aulas de matemática. O estudante ganhou uma medalha de ouro no OBMEP em 2015 e, com o resultado, Maurício ganhou uma bolsa de estudos para iniciação científica e diz que a matemática mudou a sua vida.
Quando a gente gosta de alguma coisa, cria mais vontade, é mais melhor para você estudar quando você gosta. Então, é uma motivação mesmo. E eu vi que eu tenho chance de ter um bom futuro.
O coordenador das Olimpíadas de Matemática no Distrito Federal, o professor Reginaldo Ramos de Abreu, diz que eventos como o OBMEP despertam o interesse dos alunos. Reginaldo também reforça a necessidade de se aprender matemática.
Quando um aluno aprende, ou quando o seu professor consegue transmitir para ele o conhecimento matemático, automaticamente este aluno absorve uma interação, inclusive com as outras disciplinas, permitindo a organização do pensamento. Ou seja, a matemática não é só fazer contas, mas é todo um raciocínio lógico que leva o estudante, a partir daí, a ter um desenvolvimento muito maior quando ele consegue essa aptidão na matemática.
Apesar da melhora em relação aos conhecimentos básicos, os alunos brasileiros ficaram no 58º lugar entre os 65 países avaliados. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática e a média dos países da OCDE é de 494 pontos. Ellen?
Obrigada, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Os estudantes selecionados para financiar os estudos numa faculdade particular pelo FIES e que confirmaram a inscrição pela internet já podem contratar esse financiamento.
Para isso, ele deve validar as informações na instituição de ensino em que faz o curso.
Após esse passo, o estudante deve ir até uma agência do banco escolhido no momento da inscrição, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, com a documentação solicitada.
Mais informações sobre os prazos para contratar o financiamento e a documentação necessária na página do programa na internet em sisfiesportal.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
Cai quase 50% o número de acidentes nas rodovias federais durante o carnaval em comparação ao ano passado.
Os dados são parciais e a operação continua até hoje à noite. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. De sexta-feira, dia 5, até esta terça-feira, dia 9, foram 1.429 acidentes nas rodovias federais, uma redução de 48% em comparação com o carnaval do ano passado. 94 pessoas morreram e 1.415 ficaram feridas. A operação da PRF começou no dia 1º deste mês, com policiais rodoviários federais mobilizados em trechos críticos de rodovias federais de todo o Brasil. Teve gente que planejou o retorno do feriado com cuidado para evitar o trânsito pesado e os acidentes. É o caso da pedagoga Denise Carvalho, que voltou na manhã desta quarta-feira para o Rio de Janeiro, depois dos dias de folga com a família.
Voltar para casa na quarta-feira, pela manhã, com duas pessoas de muita idade, nós acreditamos que fosse mais fresco e que o trânsito não fosse estar muito forte. E realmente aconteceu isso. O trânsito estava bom, fizemos rapidamente, não tivemos problema nenhum com a volta da estrada.
1.249 condutores foram flagrados dirigindo embriagados. Destes, 153 foram presos e quase 70 mil casos de excesso de velocidade foram registrados. No total, foram fiscalizados 151 mil veículos e 30 mil multas foram aplicadas. A Operação Carnaval 2016 segue até às 23h59 desta quarta-feira e o resultado final deve ser divulgado amanhã. Ao vivo de Brasília, Carolina Becker.
Economia, eficiência e agilidade são os resultados do Sistema Eletrônico de Informações.
A ferramenta que está disponível para órgãos federais digitaliza milhões de processos, acabando com a papelada e facilitando a vida do cidadão.
Só na Polícia Rodoviária Federal, o sistema vai gerar economia de R$5 milhões por ano.
Na sede da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, funcionários passam o dia digitalizando processos que até então eram produzidos em papel. A maior parte, cerca de 90%, são recursos sobre multas de trânsito. Desde o dia 4 de janeiro, a instituição passou a usar o Sistema Eletrônico de Informações, SEI. Em todo o país, os cerca de 1,5 milhão de processos em papel serão digitalizados. O responsável pelo projeto, o inspetor José Luiz Pinheiro Gomes, afirma que a sociedade também ganha com um novo sistema.
O SEI é muito interessante para o cidadão, porque ele tem a vantagem de proporcionar transparência e portável, pode acessar por um computador, por um smartphone.
20 órgãos da Administração Pública Federal já utilizam o sistema, mas esse número deve aumentar. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Cristiano Reckert, o sistema traz diversos ganhos para a administração pública.
Facilita demais, né, para o cidadão consultar o andamento de algum processo de seu interesse que esteja em tramitação no órgão e até futuramente pode ser construída interfaces do SEI com os serviços digitais prestados pelos órgãos da administração pública para que o cidadão possa interagir de forma virtual utilizando os canais digitais.
Entre os órgãos que já adotaram o sistema eletrônico de informações estão o Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Reportagem Ney Pereira.
Voz do Brasil.
As campanhas de recall têm aumentado no país.
No recall, o fabricante promove o reparo de um produto antes que ele apresente um defeito que possa ferir ou causar graves acidentes ao consumidor.
E segundo o Ministério da Justiça, em 2015, mais de 3 milhões e 200 mil produtos foram submetidos a recall no Brasil.
Quando a gente compra um produto novinho em folha, nem imagina que possa ter algum problema, certo? A publicitária Michele Ara, que mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, também pensava assim. Estava com o carro zero.
Recebi uma carta de recall pedindo para levar o carro para substituir uma peça. E o único risco que eu corri era perder o controle da direção. Isso me deixou bastante assustada.
Quando uma empresa descobre algum problema que aconteceu ainda lá na linha de montagem ou produção, começa uma campanha de recall. E a ideia é chamar os consumidores para resolver o defeito de fabricação ou até mesmo substituir um produto ou serviço. O especialista em proteção e defesa do consumidor do Procon de São Paulo, Manassés Lima de Souza, explica que o reparo ou substituição devem ser feitos sempre de graça.
A empresa ela anunciou o início do atendimento daquele recall. Existe o início de atendimento, mas o término daquela campanha a empresa não pode determinar.
As campanhas de recall têm aumentado ano após ano. Um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça mostra que em 2015 foram 130 chamamentos, número 330% maior do que em 2005, quando houve 39 campanhas. A maior parte dos chamamentos costuma ser para veículos automotores, mas também teve recall de motos, bicicletas, caminhões, cosméticos, medicamentos, alimentos, produtos infantis, aparelhos eletroeletrônicos e peças mecânicas, por exemplo. A secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, diz que uma das razões do aumento no número de campanhas de recall é a maior articulação entre órgãos de defesa do consumidor e autoridades.
A proteção à integridade física do consumidor é uma política de Estado e nós estamos com todos os esforços reunidos para que todo risco, na medida do possível, seja retirado da sociedade.
Em 2015, mais de 13 milhões e 200 mil produtos foram submetidos a recall no país. Reportagem Leonardo Meira.
7h19, no horário brasileiro de verão.
O governo federal quer discutir novas propostas para reduzir os homicídios no país.
Para isso, a Secretaria Nacional de Segurança Pública criou um grupo de trabalho que vai elaborar políticas, programas e projetos voltados para o combate a esse tipo de crime.
E uma das prioridades é implementar modalidades de policiamento preventivo para a realização de visitas comunitárias e ações de proteção à mulher vítima de violência.
Só no ano passado, mais de 40 mil pessoas com deficiência entraram no mercado de trabalho.
O número é resultado da fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que vem atuando para que as empresas cumpram a lei.
Desde 1991, é obrigatório empresas com mais de 100 funcionários terem entre 2% e 5% de pessoas com deficiência entre seus trabalhadores.
Uma vida normal, como deve ser. Assim é a rotina da agente de central de atendimento, Gabriela Ataíde, no trabalho. Vítima de um acidente quando tinha menos de 2 anos de idade, ela não enxerga com o olho esquerdo. Diz que nunca sofreu discriminação direta ao tentar uma vaga no mercado de trabalho, mas já percebeu alguns comportamentos duvidosos.
Na hora da entrevista, a pessoa te olha com uma forma mais assim,
às vezes até tenta querer saber o que está acontecendo, por que do meu olho ser assim, mas nunca tive diretamente falando para mim.
Contratar pessoas com deficiência nunca foi considerado um problema, é o que afirma Mara Coelho, coordenadora de recursos humanos da empresa.
A gente parte de uma premissa que vem desde as nossas fundadoras, a nossa presidência, de que a gente busca a eficiência dos profissionais e não a deficiência deles.
Há 25 anos, uma lei obriga empresas com mais de 100 empregados a preencher entre 2 e 5% do quadro com pessoas com deficiência. E ainda hoje tem gente que insiste em descumprir a lei. Em 2015, mais de 12 mil empresas foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Dessas, quase 3.800 foram autuadas, muitas mais de uma vez. Por outro lado, em 2015, 42 mil pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho por ação direta da fiscalização. Segundo a responsável nacional pelo projeto de inserção de pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Fernanda Maria de Cavalcante, há hoje cerca de 380 mil pessoas com deficiência empregadas no país. 92% delas conseguiram emprego graças à fiscalização do governo.
Há um tempo atrás, antes dos programas do governo, você tinha 70% das pessoas com deficiência, pobres, crianças, estavam fora da escola. Atualmente, 70% estão na escola, 30% estão fora da escola. Então, eu acho que é um crescendo de políticas públicas. E para o aumento do mercado de trabalho, eu acho que a gente do Ministério do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, tem uma ação muito direta nessa questão, porque a gente tem o poder de polícia de obrigar a empresa a cumprir a lei de cotas.
Quem descumpre a lei de cotas fica sujeito à multa que varia de R$ 2 mil a R$ 214 mil. No total, as multas emitidas no ano passado ultrapassaram os 50 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Cidades que vão receber a tocha olímpica podem concorrer a um apoio do governo na promoção de roteiros turísticos.
O Ministério do Turismo lançou um processo seletivo que vai escolher 5 destinos nacionais para receber jornalistas e blogueiros durante o revezamento da tocha olímpica Rio 2016.
A ideia é mostrar o Brasil para o mundo e promover a diversidade cultural e natural do país por meio da divulgação em veículos de comunicação.
O edital do processo seletivo está na página do Ministério na internet, www.turismo.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mobilização contra o Aedes aegypti. Presidenta Dilma se reúne com ministros para definir estratégias para ação em todo o país. Igrejas também vão apoiar o combate ao mosquito.
Matemática sem complicação. O Brasil melhora desempenho dos alunos na matéria, aponta uma pesquisa de organismo internacional. E tem também mais crianças nas escolas.
Cai pela metade o número de acidentes nas estradas durante o carnaval. Os números são parciais e a operação da PRF termina hoje.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br.
Por isso, compartilhar dados é imprescindível para aprimorar as ações de controle.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.